Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco e eu quero agradecer porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos estudando nesses dias a Carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos estudar mais um trecho do capítulo 2, onde encontramos um dos textos mais significativos do Novo Testamento. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu gostaria de sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E foi exatamente isso que o nosso irmão W.M., da cidade de Altônia, no estado do Paraná, fez enviando-nos a sua carta com esta mensagem. Sou evangélico e pertenço à Igreja Batista Nacional. Faço teologia e gostaria que o Senhor me ajudasse a esclarecer minhas dúvidas sobre tabela cronológica do povo de Deus, história do povo de Deus, cativeiro e restauração, época do cristianismo, história da Bíblia. Muito obrigado pela sua atenção e fique na paz do Senhor. Querido amigo, muito obrigado por sua audiência ao nosso programa. E muito obrigado também pela confiança depositada, fazendo-nos todas essas perguntas tão sérias. Como eu já lhe respondi, todas essas questões formam a base para várias matérias nos nossos seminários e faculdades teológicas. Cada uma delas equivale a 1 ou 2 semestres de aulas. Portanto, não é possível respondê-las agora. Você, cursando teologia, certamente vai ter essas respostas durante o seu curso. Portanto, meu estímulo e o meu incentivo a você é que você se dedique com empenho no seu curso e que você se torne um ministro bem preparado para ser usado por Deus poderosamente. E como você que tem nos ouvido assiduamente sabe, o nosso objetivo é que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais digno do Senhor, mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a necessidade que eles têm, que o mundo tem, de salvação em Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu interesse, pela sua consideração, pela sua audiência. Agora eu gostaria de convidar você e a todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento a buscarmos a presença de Deus, pedindo a sua bênção para o programa de hoje. Vamos orar. Pai amado, somos gratos por tua companhia e por tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque tu conheces a necessidade de cada um daqueles que estão sintonizados conosco nessa hora. Pedimos, então, a tua bênção para cada um dos nossos queridos ouvintes e especialmente para esse teu filho lá de Altônia que está se preparando para te servir. Que ele se torne um ministro da tua palavra usado pelo Senhor para a tua glória. Pai, buscamos também a iluminação do teu Espírito para esse programa, que o Senhor fale a cada coração. Que também possamos ser capacitados pelo Senhor para cumprirmos as verdades, as lições que vamos ouvir nesse programa. Nós te agradecemos pela preciosa salvação que temos em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos Colossenses 2, 8 a 15, dando sequência às colocações que Paulo fez há quase 2000 anos, mas que são extremamente válidas para todos nós nos dias de hoje. Nas últimas décadas, muitos livros evangélicos foram escritos para esclarecer o problema das seitas modernas. Grupos estranhos, grupos heréticos e proselitistas têm surgido e têm se multiplicado principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, na Coreia, no Japão, em alguns países da nossa América Latina. Quem lê e ouve a respeito do assunto, imagina que isso é coisa recente, uma aflição dos últimos tempos, uma enfermidade da nossa época. Mas, olha, não é bem esse o caso. Os dias de Paulo foram marcados também por problemas semelhantes e igualmente lamentáveis. Essa conhecida carta de Paulo aos Colossenses, como mencionamos anteriormente, ela foi escrita provavelmente nos anos 60 a 62. A maioria dos estudiosos entende que Colossenses faz parte das epístolas da prisão, juntamente com Efésios, Filipenses e Filemão, e essa carta teria sido enviada por Paulo a partir de Roma, onde ele estava preso, conforme Lucas nos escreve, nos relata lá em Atos 28. Colossenses, essa carta, é muito semelhante à carta aos Efésios em diversas partes e tem como alvo auxiliar uma igreja que Paulo não visitara a permanecer firme nas doutrinas puras e genuínas do Evangelho de Jesus Cristo. O ambiente religioso diversificado, místico e até efervescente estava trazendo problemas doutrinários para aquela nova igreja. O perfil dessa heresia colossense nos chama atenção ao assunto, pois a sua pertinência é inconfundível e a sua atualidade é surpreendente. Os hereges de Colossos fizeram um verdadeiro sincretismo de tendências religiosas distintas e criaram uma confusão e uma desunião na igreja cristã que quase estava levando a igreja cristã de Colossos a desistir da genuína doutrina. Tinham influência da religião greco-romana, do judaísmo e de uma espécie de gnosticismo incipiente, mas também tinham influência das religiões de mistério que proliferavam na Ásia Menor naquele primeiro século. Paulo corajosamente orienta então a igreja de Colossos e confronta o ensinamento prejudicial e equivocado, exortando o povo de Deus a permanecer firme na fé. Você se lembra dos versículos 6 e 7 que estudamos no último programa? Isso, como temos estudado, pode ser percebido em alguns versos que nós já refletimos sobre eles. Eu gostaria que você me acompanhasse então. Veja o que Paulo disse: antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês mesmo. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação. Desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essas são palavras que nós já estudamos, está no capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Como nós veremos nesse programa, tenham cuidado que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas. Esse é o texto inicial do programa de hoje. Essas filosofias vãs e enganosas, elas se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo e não se baseiam em Cristo. Mas, afinal de contas, qual era o perigo da heresia colossense? Qual era o problema sério que essa heresia poderia trazer para a igreja? Como podemos descrever essa heresia? O que é que pode ser dito? Querido amigo, a pesquisa tem demonstrado que a nova tendência teológica herética de Colossos era um grupo que tinha algumas experiências espirituais, ou pelo menos, eles afirmavam que tinham essas experiências espirituais extraordinárias. Veja bem, essas experiências colocavam esses mestres num nível superior, num patamar superior acima dos demais. Influenciados por uma maneira de ver a vida do tipo gnóstica, eles achavam que havia vários níveis de distanciamento entre Deus e o homem. Era necessário galgar esses degraus por meio de experiências místicas, ascéticas ou visões para se chegar a um nível superior. Mas, querido amigo, preste bem atenção. É lógico que quando aceitamos esse tipo de argumentação, aceitando esse distanciamento entre os cristãos, estamos enfraquecendo o valor de Cristo e da sua obra. Foi por esse motivo que Paulo combateu o esvaziamento de Cristo proposto por esses mestres hereges. Na verdade, Cristo é suficiente e enche toda a plenitude, isso é, o espaço entre o céu e a terra, entre a divindade e o homem. E sendo Cristo plenamente suficiente, ele é suficiente para todos. Nós não temos categorias de cristãos, um mais espirituais do que os outros, não. Mas vamos continuar vendo alguns textos importantes. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para quê? Para que em tudo ele, Jesus, tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Você se lembra desse texto do capítulo 1 que nós já estudamos? Você se lembra desses versos que nós já estudamos no programa passado? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam também a plenitude. Nele, vocês, nós, fomos circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, isso é, da velha natureza. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O tipo de espiritualidade que os hereges ensinavam, e ainda ensinam nos dias de hoje, os fazia sentirem-se superiores sobre os demais cristãos e provocava uma divisão e discriminação dentro da igreja. A decorrência prática era séria. Os prejuízos eram e são teológicos, éticos e comunitários. Por isso, querido amigo, a superioridade de Cristo é o tema desses versículos. Colossenses 2, 8 a 15. Logo no início desse parágrafo, no verso 8, destaca-se a expressão rudimentos do mundo. Essa era uma das ameaças da igreja dos Colossenses. Duas ideias estão presentes nessa expressão. Enquanto alguns entendiam que a salvação só ocorria através de um conhecimento superior, outros criam, como Paulo, antes da sua conversão, ele cria de que maneira? Que a salvação só aconteceria através do cumprimento da lei, através de um comportamento superior. Mas além dessa maneira de se entender a salvação, são citadas filosofias pessoais, isso é, a maneira pessoal de elaborar a verdade, vãs sutilezas ou o engano vazio. E são citadas também as tradições dos homens, que certamente eram tradições vindas da religião judaica. Mas são citadas, por final, os principados e as potestades que tentavam usar para enredar, para sequestrar ou capturar a mentalidade dos homens, as coisas místicas. Tudo isso porque queriam que os colossenses e os cristãos, em geral, fossem seus prisioneiros e escravos. Então, diante dessas investidas, dessa falsa doutrina que ameaçava levar a igreja dos Colossenses ao naufrágio, Paulo mostrou-lhes que Jesus era o único. Enquanto eles mostravam que Jesus não era o único e que precisavam de todos esses outros recursos para se obter a salvação, Jesus era apenas mais uma manifestação de Deus. O sacrifício de Jesus não foi suficiente. Enquanto eles mostravam isso e enquanto falsos mestres hoje mostram exatamente isso, Paulo, a palavra de Deus, se contrapõe a tais ensinos mostrando, mais uma vez, que Jesus Cristo é suficiente. Ele é o único, querido amigo, suficiente para fazer a intermediação entre o homem pecador e o Deus Santo. Sabe por quê? Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas uma pergunta que surge ainda é como é que nós podemos denominar essa heresia? Nós temos vários nomes, quando estudamos, que descrevem essa heresia. Um gnosticismo incipiente, um paganismo intelectualizado ou ainda um essenismo judaico. São nomes. A nomeação dessa heresia pode ser divergente, mas todos concordam que ela era uma tentativa de se acrescentar algo ao Evangelho. Se não fosse rejeitada completamente por Paulo, querido amigo, a história do cristianismo seria bem diferente. O texto completo que trata dessa heresia é uma questão fundamental que motivou a escrita dessa carta. Ela abrange do capítulo 2, do versículo 8, que estamos estudando hoje, até o capítulo 2, versículo 23. Mas isso nós estaremos estudando ainda em outros dois programas, para que você possa entender claramente essa heresia e como combatê-la. Querido amigo, e a maneira de se combater uma heresia, sabe qual é? Será sempre através da verdade que poderemos combater o erro e o engano. E Paulo, consciente disso, então, destaca mais uma vez, como ele já tinha feito anteriormente, lá no capítulo 1, 14 a 20, ele destaca quem? A pessoa de Jesus Cristo, mostrando nele a possibilidade de termos novamente comunhão com Deus, pois nele temos esperança da glória. Por isso, esses versos, bem importantes, 8 a 15, podem ser assim resumidos. Todo cristão deve ter a superioridade de Cristo como único remédio contra os ataques heréticos. Você tem sofrido ataques heréticos? Você tem sido atacado por heresias? Somente Cristo é o único remédio para combater esses ataques, essas heresias. Nós encontramos nesses versos cinco razões pelas quais a superioridade de Cristo é o único remédio contra os ataques heréticos. Mas vamos ler o texto da palavra de Deus para entendermos claramente o que é que Paulo está dizendo. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos e pecados. Você deve se lembrar, quando lê esse versículo 13, de Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas no versículo 14, nós temos uma frase maravilhosa. Versículos 14 e 15. Tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, à vergonha, à ignomínia. Por quê? Porque ele triunfou sobre eles na cruz. Querido amigo, que grandes verdades são essas? Então agora podemos considerar essas cinco razões pelas quais a superioridade de Cristo é o único remédio contra esses ataques heréticos. Em primeiro lugar, Cristo é superior ao engano humano. Versículo 8. Esse engano humano se expressa através de filosofias e vãs sutilezas. Se expressa através das tradições dos homens. Se expressa através dos rudimentos do mundo. Temos de notar que, para Paulo, essas filosofias enganosas, essas vãs tradições, essas filosofias vazias, estavam baseadas nesses rudimentos do mundo. E devemos notar que Paulo opõe essas realidades a Cristo. Essas filosofias, tradições e rudimentos, isto é, esses espíritos malignos, místicos, não coexistem com Cristo. Por isso os colossenses teriam que optar, e nós também temos que optar, e você também tem que optar. Ou você segue essas vãs filosofias, realidades humanas, pensamentos humanos, tradições humanas, ou você segue a Cristo. Manter-se unido a Cristo é a única chance de possuirmos liberdade contra essas falsas heresias. A segunda razão é que Cristo é superior por sua essência. Veja os versículos 9 a 10. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A essência de Deus é divina. Nele nós somos aperfeiçoados. Por quê? Porque ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Isso é, ele é o cabeça de toda a criação. Na verdade, essas palavras são um comentário do hino primitivo que nós já estudamos em 1:14 a 20. Em Jesus temos a plenitude da divindade e a implicação desse fato é marcante. Querido amigo, através de Cristo, todos os cristãos têm acesso à plenitude de Deus. Algo que para os gentios, para os pagãos, era inadmissível. Mas, querido amigo, nós não temos seres intermediários entre Deus e os homens. Só Jesus, que é o próprio Deus e é o próprio intermediário. Por isso, em terceiro lugar, consideramos Jesus superior aos rituais vazios, aos rituais humanos. A circuncisão feita por mãos humanas não tinha o valor de uma transformação espiritual. Era simplesmente uma marca. O batismo, feito como um mero rito religioso, também não simboliza nada. Não simboliza a morte e o sepultamento da velha natureza. Não. O que tem valor realmente diante de Deus é a crença no poder divino que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, quando nós somos batizados e cremos dessa maneira, realmente isso é válido para nós. Em quarto lugar, Cristo é superior como remédio contra as heresias porque ele se entregou por nós. Veja os versículos 13 e 14. A sua obra foi sacrificial. E finalmente, em quinto lugar, Cristo é o único remédio contra as falsas heresias porque ele ganhou vitória contra o inimigo. Ele expôs os inimigos derrotados, o demônio derrotado, ao vexame, ganhando dele na cruz do Calvário. Querido amigo, essa vitória é minha e sua. Que o Senhor te abençoe e que você possa se apropriar dessa vitória em Cristo Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sei.